Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimentos de informações questionam executivo sobre maternidade e restaurante popular, também sobre servidores do município e acerca da prestação de contas do governo municipal. Sessões solenes homenageiam 110 anos do tiro de guerra e também o dia do profissional de educação física. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Marcinho Alves, já a caminho. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Muito bem, sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019. Nossos canais para sua participação e interação estão abertos: 2523-3034, 999-55-3040, o nosso WhatsApp, e também a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Entra lá, vai assistir a gente aqui, é claro, vai poder mandar as suas perguntas para o nosso convidado do dia, vereador Marcinho Alves. Agora, 1:12.
Acesse www.novafriburgo.rj.leg.br, o endereço da Câmara na internet. Informações, leis e projetos, sessões ao vivo e muito mais. www.novafriburgo.rj.leg.br.
Na sessão desta quinta-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria dos vereadores Johnny Michael e Zezinho do Caminhão, com o Executivo Municipal, requerendo informações relativas ao Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro e o Restaurante Popular.
Eu e o vereador Zezinho estivemos algumas vezes na unidade, especialmente aí nessas últimas semanas, e a gente tem acompanhado de perto aí os desdobramentos após a interdição de 3 setores dentro do Hospital Maternidade: a dispensa, a cozinha e a lavanderia. E a gente quer saber quais têm sido os posicionamentos dos gestores em relação à situação, vereador Nando Nassif. Visto que alguns meses atrás nós fizemos um requerimento acerca da lavanderia, por exemplo, e perguntei se havia algum processo administrativo aberto em relação à compra de novos equipamentos. E a resposta que obtive que não tinha nenhum processo aberto. Ou seja, o Hospital Maternidade com os equipamentos quebrados, no nível absurdo de sucateamento, e ainda assim a gestão pública até então não havia se mobilizado a fim de tomar as providências necessárias e imediatas para resolver problemas que eu classifico como simplórios. E aí demonstra o descaso, a inércia e a falta de responsabilidade do governo do prefeito Renato Bravo. Porque o vereador Zezinho do Caminhão esperou haver a interdição, ou melhor, as interdições de 3 setores do Hospital Maternidade para começar a agir. E se a gente observar bem, principalmente na área da saúde, as questões mais relevantes de atuação da administração pública do nosso município foram provocadas através de denúncias, que boa parte delas saíram do Poder Legislativo, e aí o Ministério Público notifica a Prefeitura. A partir de então, começa a tomar as medidas. Se tivesse cumprido com pelo menos aí 1/3 do programa de governo em relação à saúde, certamente estaríamos numa situação muito melhor. Mas foram propostas com objetivos eleitoreiros, como é a ciclovia, como é a obra de cobertura da rodoviária, como tantas outras o são nesse pacotão aí de 26 milhões de reais.
Vereador, a sua explanação com muita sabedoria, com muita pertinência, né? E fica muito claro, né, que o governo ele não aprende, né? Mesmo após uma instauração de uma CPI que comprovou uma série de irregularidades, justamente na parte de controle das alimentações, ele já era para se policiar já nesse episódio. E aí nós se deparamos dentro da maternidade que essa anarquia, essa bagunça continua. Tanto que no momento que nós estávamos lá, chegou as quentinhas, que é fornecida por uma empresa lá de Varginha. E aí qual é o controle, vereador Naim? É um blocozinho desse sem vergonha que se compra na papelaria, não consta o nome da empresa, consta nada, só as quantidades. E aí bota uma funcionária muito humilde, muito simplesinha, que ficou nervosa a hora que nós chegamos para ver ela assinando. Ela assina, ela não olha a quantidade, ela não olha nada, então a bagunça continua. Lógico que isso no final vai dar errado. E mostra também, vereador, que é a questão da reforma da cozinha não é prioridade nem tão cedo. Tanto é que já estão fazendo a licitação para que se continue, né, com essa prestação desse serviço.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Johnny Michael e a Comissão de Apoio aos Servidores com o Executivo Municipal, requerendo informações relativas aos servidores do município de Nova Friburgo.
E recentemente foi publicado aí no Diário Oficial o decreto número 170, que tem gerado aí muitas expectativas para os servidores, porque esse decreto 170 deveria ser decreto 171, porque gera uma esperança nos servidores pelas suas qualificações, pelo seu histórico, pela sua experiência, em que muitos vão alcançar, às vezes até pontuação máxima, dentro dos critérios contidos aí no decreto 170, só que quem vai definir se o servidor vai receber gratificação ou não é o prefeito. E a gente quer entender o porquê desse decreto 170. Nós queremos saber, inclusive, se já tem servidores sendo contemplados por esse decreto. Porque se esse decreto for seguido à risca, vai ter que retirar as gratificações de inúmeros comissionados que não têm o mínimo de qualificação, que não atende aos requisitos contidos no decreto, para ser justo em consonância com o decreto, para dar exatamente para quem é merecedor. E se o prefeito Renato Brau fizer isso, eu bato palma. Eu venho a essa tribuna, o elogio, vou nas redes sociais e o elogiarei. Agora eu duvido que ele vai fazer isso. Lanço o desafio. E a gente quer saber quais são as intencionalidades com esse decreto 170. Até agora, eu só o vi como uma tentativa de enganar e ludibriar os servidores. E a gente está requerendo também cópia de todos os processos que já foram abertos a partir de uma provocação dos servidores do município. Destacar que existe uma farra de gratificações no município de Novo Friburgo. É por isso que a gente está requerendo informações de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Quer saber quanto que gastou com gratificações nos últimos anos?
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador professor Pierre com o Executivo Municipal acerca da prestação de contas do governo municipal.
É um requerimento de informações extremamente importante esta casa, que toda a nossa casa foi instada sobre essas informações pelo Tribunal de Contas, conforme lido aqui na terça-feira. E já cientificado desde a semana anterior, naturalmente esse requerimento deveria vir à baila, uma vez que tornar-se-á depois de toda a Câmara de Vereadores. De modo que o Tribunal de Contas também seja cientificado de que essa casa procura pelas informações que o mesmo também procura saber do Executivo. Também considerando que essa casa tem o papel de aprovar as contas conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, acatando ou opinando de modo diverso. Se os senhores vereadores observaram e prestaram atenção nessa semana, o documento do Tribunal de Contas causou-me, pelo menos, consternação, choque. Porque desde que eu estou como vereador nessa casa, não me recordo, isso vai pelos idos de 2009, 10 anos, que eu nunca vi essa casa ser notificada pelo Tribunal de Contas da forma que foi. Isso mostra que o governo está em situação delicada. Se o governo não conseguir responder ao Tribunal de Contas no prazo de 15 dias da notificação que foi, as contas do prefeito tenderão a ser rejeitadas. E aí eu quero ver como é que essa casa vai se posicionar. Porque é técnico, natural, que pode resolver isso. Que é o que a gente até espera que responda. E assim, não vou admitir dilação de prazo desse requerimento, que a prefeitura tem que responder em prazo menor. E aí a gente tem que ficar sabendo do que ela respondeu. Porque depois essa resposta estará no processo do Tribunal de Contas, senhor presidente, que a gente tem acesso. senhores observaram, o governo não cumpriu uma coisa básica, que são as informações mínimas para se avaliar se o município cumpriu ou não as normas constitucionais básicas. Porque todos têm que entender que a aprovação de conta aqui não entra nos detalhes. Ela vê se cumpriu a educação, ela vai observar se cumpriu a saúde, vai observar a LRF com relação ao gasto pessoal. São as normas basilares da administração pública que o tribunal faz uma análise, que a prefeitura tem que prestar conta. Agora, me chama demais a atenção a quantidade de informações do Fundeb que não foram prestadas ao Tribunal de Contas. Pediu informações e o governo não respondeu. Por que que não respondeu? A gente quer saber as razões pelas quais não foram apresentados os documentos solicitados e elencados pelo Corpo Instrutivo do Tribunal de Contas. Por que a Prefeitura não juntou esses documentos?
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade.
Muito bem, agora 1h21, nós estamos aqui com o vereador Marcinho Alves, já participando aqui do nosso Rádio Câmara. Tivemos a participação agora da sessão de ontem, desta quinta-feira, realizada lá no plenário Jean Bazé, da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Vereador Marcinho Alves, boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Câmara.
Boa tarde, Guto. Mais uma vez quero agradecer muito por estar aqui presente, né? E é muito importante a gente aproveitar esse espaço para a gente poder estar conversando com a população, apresentando as nossas ações. E estamos aí agora ao vivo para poder responder também algum questionamento e informar algumas medidas nossas que foram ações nossas de 2 semanas para cá.
Uhum. Muito bem, hoje à noite a gente tem uma sessão solene em homenagem ao tiro de guerra pelos 110 anos aqui em Nova Friburgo. Interessante essas instituições que temos aqui, centenárias, vamos botar assim, né? É muito importante para a cidade, principalmente ela que formou gerações e gerações de homens aqui na nossa cidade.
Verdade, Guto. Eu até peço desculpa de não poder estar presente, eu tenho já uma agenda já, né, num programa de televisão, às 18 horas, e eu não sei até que horas que eu vou permanecer, mas é muito importante a gente estar valorizando, a gente estar podendo ceder o espaço da Câmara Municipal para poder servir, para poder prestigiar realmente esse trabalho tão bonito que é feito na nossa cidade.
Muito bem. Bom, 110 anos é uma história, né? Bom, Terra Nova segue como um novo bairro, porém totalmente sem estrutura, escola, creche, tudo que foi prometido, a exaustão à época da construção lá e da entrega dos apartamentos, porém até agora nada.
Verdade, Guto. Nós comentamos sobre isso no último programa que a gente tivemos aqui, que enquanto a prefeitura ela não tiver toda a documentação que realmente o município possa estar fazendo as obras naquele espaço, as coisas não vão acontecer, né? Tem esse embrolho da construtora com o terreno, o Estado, né, passar para a prefeitura, para aí sim a prefeitura poder administrar aquele espaço. Porém, tem algumas ações que são feitas lá. Agora, elaborar obras lá no Terra Nova, enquanto não tiver essa situação de documentação toda certa, realmente não vai poder se investir, se poder criar algumas áreas de lazer, alguma escola que precisa lá, né? Infelizmente,
posto de saúde. São 12 mil pessoas.
São 12 mil pessoas, né? Você vê, já são quantos anos já? Quantos anos nessa situação?
Temos há 6 anos por aí, não é isso?
Seis a sete anos. Eu acho que as pessoas comentam, eu vou trazer uma emenda para colocar no Terra Nova. As pessoas não poderiam nem falar dessa maneira de trazer emendas. Primeiro, poderia esse deputado estadual, o deputado federal, que sempre fala em trazer emendas para... Ou quem quer que seja que queira realmente trazer emenda para o Terra Nova, ele primeiro tem que saber realmente se o Terra Nova, hoje, ele pode mesmo receber essa emenda. Né? E nós todos sabemos que não tem condições do governo investir lá até que se resolva essa situação dessa documentação.
Uhum. Se não houver isso, mas, por exemplo, isso tudo poderia ter sido planejado também.
Guto, a gente sempre fala
parece
assim...
Parece que foi dado uma soluçãozinha assim agora, não, porque o pessoal perdeu as casas e tal, não, vamos resolver isso daqui e depois a gente faz o resto. Mas esse depois já está passando muito.
Muito tempo. Eu acredito que, no início, tudo tem que se concluir os apartamentos, entregar os apartamentos para aquelas pessoas que realmente precisavam, que estavam pagando aluguel, que perderam tudo que tinha. Mas já são anos que se passaram. Eu acho que o prefeito, a gente sempre, quando a gente critica, eu acho que o prefeito, através da sua equipe, né, através do governo do estado e a sua assessoria jurídica, buscar soluções para poder realmente acertar esse imbróglio, para poder realmente fazer o que precisa lá. A gente tem inúmeras reclamações do Terra Nova. Como você falou, são quase 12 mil pessoas morando ali no Terra Nova. Né? Não se tem uma escola, né, que é o mais importante, uma creche, as pessoas têm que colocar seus filhos mais distantes, né? Aí precisa de pagar tudo pior, precisa de pagar um transporte. É o posto de saúde de Conselheiro, né, que ele tinha um suporte ali para atender uma certa quantidade de habitantes. Agora hoje aumentou. Ele aumentou. Conselheiro cresceu muito. Conselheiro cresceu muito, mas na atenção da saúde, da educação, infelizmente está parado.
Falando em educação, a gente lembra das obras das escolas. Como é que fica isso aí? Tem a Odete Pena Muniz, tem lá a Lafayette Bravo. Como é que está isso?
Na semana passada, eu até questionei na Câmara, que o vereador Norival fez um requerimento de informação na Câmara para poder questionar as obras em andamento, as escolas do município. E aí eu votei favorável ao requerimento de informação e ali eu fui um pouquinho mais cirúrgico de falar. Dos 26 milhões que foi aprovado aqui na Câmara, né, para o prefeito gastar, quantos milhões foi para a educação? Nenhum real. Não foi nenhum real para a educação dos 26 milhões. Pelo menos até agora o prefeito não apresentou nada. E a gente já vinha fazendo diversas visitas. Né? Você vê que a escola Hélio Gonçalves, no Jardim, no Jardilândia, também apresentava umas situações muito difíceis daquela escola, vazamento, tendo que de suspender as aulas. Recentemente, agora, Odete Pena Muniz, que está ficando assim, a situação piorou, porque foram encaminhados todos para o Jamil, né? E o Jamil só tem um horário na parte da tarde. Olha como é que, quando não se planeja, quando não tem um governo que prioriza realmente fazer a reforma nas escolas, naquelas épocas de férias, faz um levantamento. A gente sempre diz que criticar é fácil, mas a gente tem que falar assim, ó, tem os caminhos. Pede, faz um levantamento de todas as unidades escolares e as creches, aonde realmente que precisa fazer, aonde que realmente vai criar um transtorno da defesa civil e até o local e interditar. É uma coisa tão simples, né? Aí deixa chegar o ponto que a Odete Pena Muniz chegou. Hoje as crianças do Odete Pena Muniz ali vai ter que estar estudando já.
É o caminho, hein?
É o caminho aqui para o Jamil. Às 15 horas, né? O horário foi tudo na parte da tarde. Então mexeu com os professores, mexeu com os pais, mexeu com os alunos. O rendimento dos alunos, com certeza, ali vai atrapalhar. Isso tudo por falta de planejamento. Se você tiver um governo que se planeja, se você tiver um governo que realmente paute, Secretaria de Educação, Secretário de Educação, eu quero que você faça um levantamento e me aponte quais são as unidades de escola e as creches que hoje precisam realmente de ter uma intervenção urgente de fazer as obras. Aí, mas que tem burocracia para fazer obra. Para, né? A rodoviária começou as obras, começou a iniciar o projeto em fevereiro, você vê, já iniciou as obras. A ciclovia, que é outra situação que a gente tem criticado. Então, quando se quer fazer projeto, quando se quer fazer licitação, faz. Então, desculpa de falar que tudo é demorado, é mentira. E aí, infelizmente, é o que você falou. A gente lamenta muito isso. Eu já estou exausto, já entupi o Ministério Público de denúncia. Desculpa falar a expressão, Hugo. Eu estou já... Assim, é tanta denúncias, tantas e tantas, é tantos inquéritos abertos que abre-se um inquérito, só se faz interdição do local. Fez interdição recentemente da maternidade. Lavanderia da maternidade, da cozinha da maternidade e a dispensa. Não, só fechou. Só fechou. Os pacientes e os acompanhantes estão se alimentando com uma empresa que presta alimentação. E os funcionários da maternidade estão vindo a alimentação do restaurante popular da prefeitura. Da prefeitura. Entendeu? E ali a gente sabe que a comida ela precisa ser uma comida um pouco diferente para os funcionários, todo mundo pode comer sempre aquela mesma alimentação.
Sim.
Tinha que ter um self-serve. Tem que ter uma coisa mais balanceada ali para poder as pessoas se alimentar. Talvez as pessoas não possam estar se alimentando daquela
foi
maneira.
Foi interditado, está parado e
simplesmente,
não tem prazo para voltar.
Prazo,
como é que é isso?
Então, aí quando a gente faz umas críticas que eu tenho que fazer, o Ministério Público fez a parte dela, sim, um pouco a parte dela, que ela foi lá e interditou os três setores, mas deu prazo para iniciar a obra? Não deu prazo para iniciar.
Alguma coisa que o pessoal falou em torno de 30 dias, alguma coisa assim?
Eu acompanhei que aquela denúncia, eu tive que fazer um levantamento melhor, porque foi no ano de 2017 que eu fiz a denúncia, simplesmente pediu a interdição do local e lacrar o local, mas não tem previsão de nada, não tem. Na denúncia não tem uma ação civil pública, igual teve no hospital, para poder ter prazo para entregar a obra. Então aí as pessoas da maternidade me ligam, falam, vereador, a gente está se alimentando, com todo respeito, com a comida da cozinha do hospital da prefeitura, né, do restaurante popular. Mas a gente, você sabe que a gente aqui nem todo mundo pode comer aquela mesma alimentação, a gente quer, tem que ter uma alimentação um pouco diferente. É, simples, mas porém diferente. E como é que vai ficar isso? Eu falei, ó, isso está na mão da justiça. A gente fez a nossa parte, que era denunciar. E aquele local era um local insalubre que já vinha há anos. É uma obra tão fácil de se fazer, né? Então, a gente se lamenta muito de estar com tantas denúncias no judiciário. A gente vê a parte da educação. Agora, a gente fala sempre em saúde, mas também a educação está precisando de apoio. Né? Você vê que está em greve, né? Os funcionários eles já não têm o respeito que era para ter do poder executivo, né? Nossa cidade tem condições, né, de fazer uma reforma administrativa, de fazer um plano de carro, carreira de salário.
Essa greve foi anunciada como por tempo indeterminado também, né? E a coisa se agrava mais ainda.
Muito, muito. Aí você fala assim, vereador, de qual lado você fica? Por um lado, está atrapalhando as crianças que não estão estudando, né? Vai ter que no final do ano.
Vai atrapalhar muito lá no final do ano, né?
Do outro lado, tem um funcionário que está reivindicando. Do outro lado, tem um funcionário que está reivindicando também. Porque é muito fácil eu falar: ah, vai trabalhar, ah, eu ganho meu salário. Mas e aquele profissional que não está ganhando o salário que é justo? Aquela promessa que o prefeito fez que não cumpriu. Como é que você fala com esse funcionário? Você fica sem chão ali naquele primeiro momento. Eu acho que o funcionário hoje ele tem que ser bem tratado. Por isso que ele está reivindicando. Não é que eu estou falando que eu sou a favor em greve. Eu acho que se o prefeito não dá atenção ao funcionário, o funcionário tem direito sim de reivindicar. Ué. O funcionário tem direito de reivindicar. Eu me lembro como se fosse hoje, quando o salário da Câmara atrasou, todos nós fomos em cima do presidente da Câmara. Presidente, presidente Alexandre Cruz, o salário está atrasado. Tudo bem que não era culpa dele, mas a gente cobrando dele para poder o prefeito fazer o repasse, para ir na conta. Isso coisas de dias. Uhum. Coisas de dias de salário atrasado. Todo mundo se manifestou, o vereador sentiu o calo, né? Doeu o calo no pé. Então, eu acho que o funcionário tem que reivindicar sim.
Tá certo. Bom, estamos aqui conversando com o vereador Marcinho Alves e vamos conversar agora com o presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz.
Mensagem do presidente.
Alexandre Cruz, boa tarde.
Muito boa tarde. A Paulinha aqui conversando. Eu cumprimento todos da rádio. Boa tarde ao querido vereador Marcinho e a toda a querida população de Nova Friburgo.
Muito bem. Alexandre, greve na educação, a Câmara recebeu lá um grupo, não é? Ontem, e o que foi resolvido e determinado ali desse encontro?
Olha, isso para o município é uma tragédia, porque atinge os funcionários que têm que reivindicar os seus direitos, né, perante aí aquilo que eles têm já acordado, porque trabalham e atrapalha a questão dos pais, das mães que dependem as creches para colocar os seus filhos. Então, é uma questão conturbada, muito. Perde a rédea. E a gente fica numa situação difícil. Só um minutinho. A gente fica numa situação muito difícil quando isso acontece.
Uhum. Complicado, né? Mas foi resolvido alguma coisa? Foi criado algum grupo de trabalho?
A Câmara, ela não tem muito o que fazer no sentido desse, né? Foi o que nós falamos ali ontem. Uhum. Houve alguns mais exaltados, a Câmara tem feito papel, eu parabenizei ontem os vereadores e as comissões que têm trabalhado incansavelmente junto a essas classes, né? E a gente tem prova disso, que as comissões, tanto a Comissão de Educação da Casa como o Serviço dos Servidores Públicos, têm trabalhado. Os vereadores têm levado o caso tanto ao MP quanto ao Ministério do Trabalho, né? E isso faz com que a Câmara desempenhe o papel dela. Agora, realmente, o papel principal é do Executivo. É o papel do Executivo que tem que cumprir as suas funções e, dentro daquilo que está acordado com a classe, fazer o cumprimento.
Exatamente. Bom, logo mais, sessão solene em homenagem aos 110 anos do tiro de guerra, mais uma instituição centenária sendo homenageada aqui em nossa cidade pela Câmara.
Isso é muito bacana, porque a história não pode ser apagada. Um país, uma cidade sem história, um país, uma cidade sem vida. E Nova Friburgo tem muito disso. Nós temos uma cidade que tem uma história maravilhosa de homens e mulheres que fizeram com que isso tudo acontecesse ao longo dos anos, e a gente fica muito feliz de poder ver que essa entidade, que várias vezes aqui teve para fechar, ainda continua, consegue se manter de pé, graças a esses abnegados, né, que trabalham, né, voluntariamente para que tudo isso possa acontecer. Então, aqui, em nome de todos os vereadores, o meu respeito, a minha saudação e meus parabéns. Que eles possam comemorar cada vez mais e implantar no coração dos jovens, né, o sentimento patriótico, de amor à pátria, de amor à bandeira, de amor às raízes, e fazermos com que tenhamos uma nação forte e uma cidade que possa comemorar isso, como Nova Friburgo faz hoje, através do tiro de guerra.
Bom, um requerimento ontem de sessão solene, de sua autoria, pedindo aí para comemorar, né, a comemoração do Dia do Profissional de Educação Física. Interessante isso. Good. E é votado por unanimidade, aprovado por unanimidade.
Good. Sem prevenção não há saúde. Saúde hoje, a prevenção da saúde hoje, ela é importantíssima. Temos que lembrar que as crianças hoje comem muito mal nas escolas, nas cantinas das escolas. Então é importante a presença de um profissional de educação física para que possa melhorar a qualidade de vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, e que no futuro possa, através aí de doenças, através de daqueles que são obesos, daqueles que trazem a diabetes, poder ter um tratamento, né, lá atrás, no início, quando essas crianças, adolescentes e jovens iniciam na escola esse trabalho. Então a gente vai fazer uma grande homenagem, parabenizando esses profissionais que ao longo dos anos têm mostrado o quanto é importante o papel do professor de educação física nos colégios, nas escolas públicas municipais.
Bom, Alexandre, domingo comemora-se o Dia dos Pais, né, aqui no Brasil. É interessante, né? Qual mensagem você deixa aí para os pais, a nossa população?
Eu brinco sempre que pai e mãe a gente não escolhe, é Deus que dá, não é? Pode escolher até sogro, agora pai e mãe não se escolhe.
Pois é.
Então eu quero, nessa data tão especial, primeiro agradecer a Deus a oportunidade que ele me deu de ter 4 filhos, né? João Vitor, que é meu enteado, mas ficou comigo desde os 2 aninhos de idade, é meu filho para mim, as minhas 3 filhas, a minha caçulinha, Maria Vitória, meu neto agora. Então isso é uma dádiva de Deus que não tem preço. E agradecer a Deus ainda a oportunidade de ter presente o meu pai, meu sogro, meus tios, né? Todos são homens, são pais. Parabenizar todos os pais, todos aqueles que ainda têm o pai vivo. Pedir a Deus que abençoe o coração do domingo daqueles que já perderam seus pais, que foram para os braços do pai maior. Mas que nós possamos continuar não perdendo essa dádiva de amor, cada um aceitando o seu pai da forma que o é. Volto a repetir, pai e mãe é Deus que dá, nós não escolhemos. Então, da maneira que Deus dá, nós temos que entender que são pessoas sagradas nas nossas vidas. Nós temos que se adaptar ao jeito e ao modo de cada um. E, infelizmente, quando vimos hoje, através dos meios de comunicação, a todo momento, pai matando filho, filho matando pai, uma grande reflexão que nós temos que fazer. Que o amor tem que superar tudo isso, e que pai e mãe são sagrados. E que nós temos que viver, né, sempre no nosso coração, o desejo de mudar a cada dia e aceitar as pessoas como elas estão. Então, aqueles que têm aí problemas com os pais, com as mães, façam uma reflexão, não só porque é dia do pai. Dia do pai, dia da mãe é todos os dias. Mas que nós possamos ter dias melhores. E nesse domingo, aqueles que tiverem a oportunidade, dê um abraço apertado ao seu pai enquanto tem ele. E aqueles que já o perderam, aqueles que já foram para os braços do pai maior, que possam estar rezando, pedindo a Deus, né, que possa estar dando aos seus pais que já partiram um descanso eterno.
Muito bem. Bom, o vereador Marcinho vai falar contigo.
Presidente Alexandre Cruz, uma boa tarde, tá? Um grande abraço.
Boa tarde, Marcinho.
Um grande abraço e parabéns aí pelo seu trabalho que você vem fazendo à frente da presidência da Câmara.
Obrigado, Marcinho. Também me junto ao seu trabalho, seu primeiro mandato como parlamentar, mas que tem feito aí o seu papel como fiscalizador, como legislador, trabalhando incansavelmente para o seu mandato. Então, me junto a você, te parabenizo. E acho que você não é pai ainda, mas que você possa aí vivenciar cada dia o seu mandato em favor desse povo que tanto precisa. Parabéns por tudo. E muito obrigado pela consideração.
Obrigado, presidente. Um abraço.
Valeu, Alexandre. Muito obrigado por sua participação aqui no Rádio Câmara de hoje.
Obrigado a você, Guto. Parabéns a você também.
Obrigado.
Parabéns a todos os pais de Nova Friburgo, a todos da rádio. Minha eterna gratidão. Que Deus abençoe a todos. Um excelente final de semana. E um santo e feliz Dia dos Pais para todos os pais da nossa querida Nova Friburgo. Grande abraço, fiquem todos com Deus.
Certo, abraço.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
bem, tivemos a participação agora do presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz. Estamos aqui conversando com o vereador Marcinho Alves. Marcinho, o assunto agora é saúde. Estamos com um novo secretário, tem uma nova equipe já também na coordenação. Já fizeram um raio-x do que está faltando, já foi apontado tudo. E agora a gente está esperando e vai ver, e toda a população vai esperar então este resultado, o resultado que toda a população anseia de ver uma saúde melhor em Nova Friburgo. Você tem a dizer sobre isso?
Guto, a gente sempre torce que as coisas fiquem melhor, né? A gente não pode torcer que, o secretário assumiu agora, eu quero que seja ruim, não. Porque quem perde é a população, são vidas. Nós estamos trabalhando com vidas, nós estamos lutando para melhorar a saúde. Então eu começo a fazer críticas, porque quando você assume uma pasta da saúde, automaticamente os seus primeiros passos é você determinar ações que sejam feitas imediatas. Quando eu falo que eu vou fazer críticas, eu vou iniciar aqui da patologia. Todos sabem que eu protocolei, eu fiz uma representação no Ministério Público pedindo a interdição daquele setor de patologia. E ali eu pude também apresentar ao Ministério Público os equipamentos que estavam parados, sucateados, né, e tendo que fazer os processos de análise no Rio, né, a dificuldade de médicos armazenando tecidos humanos. Né, passou nas redes TV, sociais, na TV, também, né, que estava dentro de garrafa, de pote de iogurte. Eu pude lá presenciar, eu já estava. Quando aconteceu essa situação, Guto, eu quero também deixar aqui para a população de Nova Friburgo, que quando aconteceu essa situação do rins, do paciente, de estar na patologia não sei se foi a esposa que foi lá reivindicar, uhum, para poder levar para uma biópsia particular, eu já estava em visita na patologia do hospital. Eu já estava já conversando com a responsável.
Toda, né?
Antes disso, mas eu estava conversando por quê? Eu queria entender. Para você fazer uma representação no Ministério Público, você tem que fazer uma representação muito bem embasada. Se você não fizer uma representação muito bem embasada, essa representação ela vai ser arquivada, ela não vai, uhum, ser aceita. Então, ali naquele primeiro momento, eu queria saber, né, o porquê da demora de entregar os laudos, por que aqueles equipamentos estavam quebrados, qual o tempo que o médico estava trabalhando, por que ficou sem um médico para assinar os laudos. E aí, a gente fazendo todo aquele levantamento da patologia, vê aquele caso, aquela bomba. Né? A InterTV também fez contato conosco também, agora recentemente também, para saber o que estava acontecendo. Eu falei que estava na mão da primeira promotoria de justiça do Ministério Público, que até o primeiro momento nada foi feito. Quando eu falo que até o primeiro momento nada foi feito, eu vou te falar por quê. A gente faz a denúncia, né, e a gente encaminha para o Ministério Público e a gente cobra que o Ministério Público peça o grupo de apoio à promotoria do GAP, faça a visita ao setor, vai comparar que aquele setor realmente conduz com a denúncia e aí vai fazer a interdição e vai contratar uma empresa, assim que eu penso, vai contratar um laboratório particular, não uma empresa não, tipo, vai contratar um laboratório particular para poder dar sequência naqueles laudos e entregar, dar sequência naquelas análises e entregar o laudo para a família do paciente. E o que aconteceu? Ontem eu recebi uma ligação de uma família desesperada. Já recebi umas 3 ou 4 ligações, porque após a minha denúncia as pessoas fazem contato comigo. O que aconteceu com essa família que fez contato comigo ontem? Eu falei que poderia ir lá retirar o material para pagar a biópsia particular até que a denúncia, a justiça ela possa intervir, uhum. Só que o material já foi para o Rio. O material que foi coletado do paciente já foi para o Rio. Então, quando o material, o tecido ali à parte, que foi recolhido através de uma biópsia, uma colonoscopia, uma endoscopia, uma cirurgia, esse material já foi para o Rio. Então, quando esse material já foi para o Rio, não tem como mais pegar esse tecido para levar para um laboratório particular para fazer a biópsia. Ou seja, mas isso daí, esse paciente já está 3 meses esperando. Esse de ontem já está 3 meses esperando esse laudo dessa biópsia. E falou que o paciente está sentindo muita dor. Guto, eu fiquei muito triste ontem. Eu já estava já, ontem eu faltei a sessão, que eu tenho um problema na coluna, estou tomando medicamento. Ontem eu fiquei muito triste, porque eu sei o que é uma pessoa sentir dor, eu sei o caos que está aquela patologia, eu sei o que a demora pode ocasionar. Uma demora hoje para você iniciar o seu procedimento de tratamento de oncologia, ele pode ser muito tarde, não dá tempo mais, né? Todos nós sabemos, acho que quando a pessoa descobre que tem um câncer, né, eu acredito que a pessoa deve entrar num desespero, né? Eu não passei por isso, mas se eu passar, se eu tiver um resultado na mão que for encaminhado para poder fazer uma biópsia, eu vou ficar desesperado para iniciar meu tratamento. Eu te pergunto, como é que fica a vida dessas pessoas? E eu não, nós estamos falando fila, de uma, né? Mas são centenas de resultados que têm que ser entregues. Então eu fico aqui um clamor ao Ministério Público, à primeira promotoria. Eu fiz a denúncia. Eu fiz a representação.
Já foi protocolado.
Muito bem protocolado. A denúncia foi muito bem feita, Guto. Muito bem feita com as fotos.
Estamos vendo aqui.
Ó, foi, tem aqui, ó, tem aqui as situações que é muito mais grave ainda. Olha só isso aqui. Olha só. Olha aqui, ó. Olha só.
Nos potes,
isso aqui,
né?
Os galões, tá tudo com rins. Tá tudo com útero, pedaço de útero.
Que isso?
É, pedaço de útero,
o
pedaço de rins.
O armazenamento lá é o quê? Geladeira? Como é que é?
Isso tá no chão, dentro de caixa de papelão. Isso
sério?
Fica no formal, formal que fala, né? São dezenas e dezenas de galões, dezenas e dezenas de galões.
Meu Deus.
Então, isso aqui é o material maior, né? Que precisa da médica para poder trabalhar, fazer os cortes do material para mandar para fazer a biópsia. Ainda tem aqueles materiais pequenos que estão lá, que são centenas de biópsias lá que precisam.
Tá tudo emperrado, tudo parado.
Tudo parado. E aí as pessoas, ou a pessoa faz o procedimento de novo, o que acontece hoje? O desespero da pessoa, essa pessoa antes me perguntando o que poderia fazer, o que você pode fazer? Passar o paciente por tudo aquilo que ele passou. Se ele marcou uma colonoscopia e coletou material na coluna, ele vai ter que fazer outra coluna para coletar outro material. Né? Se ele fez uma endoscopia, se ele fez uma cirurgia. Isso é muito triste, Guto. Isso é caso de polícia.
Parado por quê?
Porque agora está na mão do judiciário.
Não, sim, mas aí lá...
Por que está parada a patologia?
É, no caso lá do próprio hospital.
Então, olha só, o que está acontecendo? Tudo se tem que ter um médico para poder fazer os procedimentos. O material é... O paciente é internado quando sente uma dor. Uhum. Aí faz-se o procedimento, aquele procedimento vai para a patologia. Os técnicos da patologia fazem os procedimentos, aí eles mesmos fazem o procedimento, encaminham para o Rio... Aí o médico tem só o dever de ler a lâmina. Tem um procedimento no final, que tem uma lâmina, e aí tem um laudo e o médico atesta, o médico que dá o laudo. Então a falta desse profissional, que ele estava trabalhando de 15 em 15 dias, isso acumulou. E chegou a ficar 6 meses sem médico patologista para assinar os laudos. Tá? Nós sabemos que... o governo não tem o profissional. Aí eu te pergunto, Guto, se acontece de ter falta de profissional... para poder emitir os laudos, né? O que você faz? Você contrata um laboratório. Ou e se o prefeito contratasse um laboratório particular para poder fazer as análises de biópsias?
Em Friburgo nós temos isso.
Temos isso. Nós temos em Friburgo. Se o prefeito hoje terceirizasse o serviço da patologia e alegasse a falta do profissional, nós íamos entender. Agora, o que não pode é deixar um setor ficar 6 meses sem médico e quando contrata uma médica, ela vai trabalhar de 15 em 15 dias. Isso tudo vai estar lá no Ministério Público. Eles vão ter que prestar conta disso tudo. Vai saber a carga horária dessa médica, por que ela ia de 15 em 15 dias, por que deixou chegar a esse ponto? Porque, gente, nós estamos falando de
são vidas.
De vidas.
Vidas.
De vidas que as pessoas, eles ali, com a questão de tempo, com agilidade, dá para fazer o tratamento, dá para reverter toda aquela situação. Então, é muito triste isso. Eu estou muito desesperado. Eu posso falar que eu estou muito desesperado porque eu sinto o que as pessoas estão sentindo. Porque eu também tive pessoas.
Outro,
a minha,
né?
Falecida mãe faleceu com um problema de câncer. Ela também teve, eu sei o que é essa dor, né? E a gente na época teve condições financeiras de pagar exame particular, né? De tirar um dinheirinho, eu não era vereador, minha mãe faleceu no ano de 2014, né? Mas e pessoas que não têm o dinheiro, e as pessoas que não têm o conhecimento, e as pessoas que vão lá no laboratório da patologia do hospital, chega lá, o funcionário vira para a pessoa e fala assim, eu não tenho seu laudo aqui, volta daqui 15 dias, não é assim não, nós estamos falando em
saúde,
em
não espera,
saúde
né?
Que não pode esperar, Guto. Muito triste isso. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, né? Foi protocolado, está aqui no dia 24 de julho, né? Em caráter de urgência, essa representação ao Ministério Público, está na primeira promotoria. Eu sei que, né, a todos vem a minha live, né? A gente está ao vivo aqui na rádio, né? Chegando aqui ao responsável do Ministério Público, que eles possam tomar as medidas mais rápido. E aí a crítica vai para o secretário de Saúde. Se o secretário de saúde lá, seu Marcelo Brown, sabe da situação da patologia, porque ele tem que estar sempre ligado no hospital e saber realmente aonde que precisa fazer os trabalhos com urgência, por que ele não vai lá na patologia e determina que um laboratório assuma esse serviço e libere todos esses laudos desses pacientes que estão esperando? É por isso que tem a minha crítica, porque as nossas críticas são muito, muito bem faladas, porque saúde, como você disse, a gente vem falando aqui, não pode esperar. E aí a gente vê um secretário de saúde que, infelizmente, eu acho que ele não sabe nem onde é o setor da patologia do hospital. Se o Marcelo Brown souber onde é o setor da patologia e virar para mim e falar, eu sei, aí ele já está errando, porque ele não tomou nenhuma medida de contratar um laboratório para poder dar andamento naqueles laudos e entregar para as pessoas, para os pacientes.
Ora, do dia 24 para cá, estamos completou na quarta-feira, dia 7, 15 dias.
15 dias, Guto. Guto, não dá. Ou seja, 15 dias, eu posso dizer assim, Guto, hoje se você pegar e encaminhar um processo para um laboratório particular, em 20 dias a 25 dias estão te entregando. Em 20, 25 dias estão entregando. Se nesse primeiro momento dessa representação, que o secretário de saúde, Marcelo Brown, tiver ciência do que eu estou denunciando, ele e a equipe, ele tem que ter ciência do que eu estou denunciando. Ele vai lá na patologia, ele sabe. Secretário de Saúde, Marcelo Brown, sua equipe sabe da situação da patologia. Aí eu pergunto, secretário Marcelo Brown, o que que você fez para resolver o problema da patologia do Hospital Raul Sertã? Contrate um laboratório particular, prefeitura, contrate um laboratório particular e encaminhe todas essas análises para poder ser liberadas, para poder as pessoas pegar e iniciar seus tratamentos.
Pois é. Bom, Marcinho, quero agradecer a sua participação aqui hoje no Rádio Câmara, que foi bem esclarecedor, principalmente nessa questão aí que já está sendo o clamor da nossa população aqui da nossa cidade. Antes de você agradecer, eu quero mencionar aqui na nossa live, outras pessoas estão assistindo, mas a participação aqui da Maria das Neves Rodrigues, ela dizendo que o executivo não recebeu os representantes da educação. Diz que tem pessoas recebendo abaixo do mínimo, funcionários do apoio, principalmente. Quando o vereador Alexandre Cruz participou, disse que era uma tragédia essa questão da educação, ela concordou aqui com o vereador Alexandre Cruz. Maria das Neves Rodrigues.
Maria das Neves Rodrigues. É o que eu sempre digo e falo na tribuna da Câmara e falo aqui na rádio. Hoje falar que não tem como fazer um plano de carreira e salário na cidade, o prefeito está mentindo. Chegou o momento de fazer uma reforma administrativa, chegou o momento dele priorizar o funcionário da educação, priorizar o funcionário da saúde. Dá para fazer isso. O que não dá é o prefeito fazer o que está fazendo e vocês estão certos de estar reivindicando.
Educação e saúde está ligada a desenvolvimento, né?
A desenvolvimento. Então, é lamentável isso tudo. A gente tem ciência, né, que, infelizmente, o salário é muito baixo. Eu acabei de falar aqui um pouco antes, eu estava comentando. Como que você é contra uma reivindicação dessa? Não tem como você ser contra uma reivindicação dessa de um funcionário que ganha menos do que um
salário mínimo.
Mínimo, não dá, isso é inaceitável. Eu acredito que o funcionário já vai trabalhar, né, o professor, o pessoal de apoio vai trabalhar já com a cabeça, já, né, sem condições nenhuma de ter condições de apresentar um bom trabalho, porque se você não ganha um salário que você passa os seus afazeres dentro de casa, que você paga as suas contas, você já não tem uma tranquilidade na sua vida. Então isso aí é um desrespeito com o funcionalismo público que o prefeito está fazendo.
Muito bem. Bom, obrigado então por sua participação aqui no Rádio Câmara de hoje.
Guto, eu que te agradeço. Eu agradeço a todos aqui que participaram com a gente. A gente falou um pouco aqui dessa representação do Ministério Público, mas eu tinha que falar, porque depois que a gente fez a representação, Guto, muitas pessoas estão me ligando e a gente fica no desespero, porque minha parte eu fiz, como eu te falei. Está na mão do Ministério Público. E Guto, mais uma vez, obrigado por tudo. Obrigado aqui à Rádio Friburgo AM. Obrigado a você, obrigado a toda a equipe. Um abraço para toda a minha família, toda a minha assessoria, a todo o povo de Nova Friburgo e as cidades vizinhas. E eu não tenho meu paizinho mais, né, que em 2015 ele partiu para os braços dos pais. Está, né, com um pouco pai maior, que nem o presidente Alexandre Cruz falou. Mas eu quero aqui desejar um feliz dia dos pais a todos, né, que tem seus paizinhos, que cuide dos seus pais, que dê valor enquanto tem vida, porque a gente vê tantas pessoas que, quando eu falo isso, eu vou para dentro do hospital, eu vejo tantos idosos lá dentro do Hospital Raul Sertã, que muitas das vezes ficam lá e a família não dá atenção. Eu acho que isso é tão ruim. Queria tanto ter o meu paizinho aqui. Então fica essa dica. Eu sei que machuca um pouquinho falar com aquelas pessoas que não tratam seus pais bem. Ignora se seu pai é ignorante, se seu pai está fazendo alguma coisa, a idade já chegou, a cabeça não está boa, ame seu pai. Né?
Tem que se lembrar que quando a gente também era criança,
a gente era pirracento.
Aprontava, né?
A gente aprontava.
Exatamente.
Então, Guto, um abração, cara. Feliz dia dos pais para vocês.
Valeu,
também, a todos
funcionários
da rádio. Um grande abraço, fica com Deus.
Valeu. Bom, no programa de hoje a gente recebeu então o vereador Marcinho Alves. A gente fica por aqui. Nosso próximo encontro está marcado para a próxima quarta-feira, 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana, um domingo abençoado para todos os pais e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.